Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, neste sábado, 27 de abril de 2024. Fotos de um bom sábado na nossa companhia, convosco está na apresentação Ana Guedes, o Jaime Faria assina a produção. De novo, votos de um bom sábado. Transmitimos em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e 17.655, também na onda média, nos 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba, é a rádio Papagaia, a nossa rádio parceira. Na cidade de Kachungo, estamos com o Lero Band. Estamos também na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumar e na cidade de Catió estamos com a rádio educativa. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado vamos saber o que pensam alguns analistas angolanos sobre o diálogo entre o governo e a sociedade. Depois, memórias de abril de um antigo prisioneiro político, Luís Fonseca. A seguir, uma conversa sobre vários temas com o jornalista de investigação angolano Rafael Marques. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias da atualidade neste sábado.
Nas notícias, o Álvaro Lugero Andrade e também na técnica Al Santos. Começamos no Iraque. Um homem armado assassinou uma conhecida TikToker no país. Um fã na noite de ontem, quando o influenciador digital se encontrava dentro do seu carro em frente à casa em Bagdá. O coronel Abdullah Ali, da polícia, informou hoje às agências à agência de notícias EF que ele se aproximou numa moto e atirou contra a influenciadora com uma pistola de 9mm. O amigo do TikToker, que estava no carro, também ficou ferido. O coronel indicou que o assassino escapou após cometer o crime e que o Ministério do Interior formou uma equipa de investigação para identificar o agressor e descobrir a motivação do crime. Gufan Madi Sawadi, conhecido na rede social TikTok como Unfat, conquistou centenas de milhares de seguidores da aplicação, na qual publicou vídeos com danças iraquianas. O ministro das Relações Exteriores do Irão anunciou a libertação antecipada de tripulantes de diferentes nacionalidades de um navio de bandeira portuguesa pertencente a uma empresa de um israelita capturado a 13 de abril pela Guarda Revolucionária Iraniana no Golfo Pérsico. O tema humanitário da libertação da tripulação do navio preocupa-nos seriamente, disse Hossein Amir Abdollahian, numa conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, disse hoje a agência noticiosa iraniana IRNA. O Irão apreendeu o navio horas antes de lançar uma ofensiva de retaliação com mais de 300 mísseis e drones contra Israel. O presidente da Guiné-Bissau, Mano Sissoko Embalo, lamentou hoje a detenção em Portugal do Procurador da República Eduardo Mancanha, alegadamente apanhado com droga, e sublinhou que o caso está a ser tratado entre as magistraturas dos dois países. Em declarações à chegada a Bissau, proveniente de Portugal, Embalo disse ter ficado reconfortado com o comunicado do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, que suspendeu o procurador que se encontrava de licença para doutoramento em Portugal e ordenou que seja instaurado um processo disciplinar. O presidente da Guiné-Bissau ainda afirmou que o caso está a ter alarido na Guiné-Bissau mais do que em Portugal, onde, disse, o procurador detido está a ter um tratamento que coaduna com o seu estatuto. Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Londres para exigir um cessar-fogo imediato em Gaza, bem como o fim da venda de armas por parte do Reino Unido a Israel. Os manifestantes, entre os quais o antigo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, bem como outros políticos e sindicalistas, seguiram da Praça do Parlamento até Hyde Park, onde foram proferidos diversos discursos. Aqui nos Estados Unidos, estudantes que protestavam contra a guerra Israel-Hamas em universidades, alguns dos quais entraram em confronto com a polícia com equipamento anti-mutim, invadiram vários campos hoje e prometeram manter as suas manifestações, enquanto várias faculdades condenam reitores de universidades que apelaram às autoridades para remover os manifestantes. A Universidade de Colômbia continua as negociações com os estudantes de um acampamento estudantil pró-palestino no campus da Escola de Nova Iorque. O Senado da Universidade aprovou uma resolução na sexta-feira que criou uma força-tarefa para examinar a liderança do governo. O presidente Cyril Ramaphosa elogiou hoje as conquistas da África do Sul sob a liderança do seu partido, no momento em que o país celebra 30 anos de democracia, um mês antes da eleição mais importante em décadas.
Analistas em Luanda afirmam que o governo angolano não está a dialogar com a sociedade e está a tomar medidas económicas impopulares. Para falar sobre o assunto, ouvimos Filomena Oliveira, a diretora-geral do Instituto de Desenvolvimento Industrial e Inovação Tecnológica de Angola, e os economistas Manuel Fernandes e Carlos Rosado Carvalho.
A estagnação do crescimento do produto interno bruto não petrolífero, liderados pelos setores da agropecuária e comércio a retalho, são apontados por economistas como consequências negativas das medidas que o governo angolano tem vindo a tomar nas últimas semanas. Para vários economistas nacionais, a entrada em vigor da nova pauta aduaneira, o agravamento dos impostos, o anúncio dos salários suplementares na função pública, a retirada gradual dos subsídios aos combustíveis, o aumento do preço dos derivados do petróleo e a greve geral dos trabalhadores são indicadores que fazem prever dias difíceis para a maioria dos angolanos. Apontam, por outro lado, outras consequências que decorrem do aumento da inflação, com base no aumento do custo do financiamento interno do Orçamento Geral do Estado. De acordo com o relatório mundial sobre a crise alimentar, divulgado esta semana, a insegurança alimentar deve piorar em Angola neste ano, onde 1 milhão e 300 pessoas enfrentaram níveis elevados de insegurança alimentar aguda no ano passado. O relatório acrescenta que um possível aumento dos níveis de insegurança alimentar aguda neste ano reflete a expectativa de fraca precipitação durante a época de colheita 2023-2024, as baixas reservas alimentares das famílias, a inflação persistente dos alimentos e dos combustíveis. A diretora-geral do Instituto de Desenvolvimento Industrial e Inovação Tecnológica de Angola reconhece a falta de capacidade de integração dos vários atores que intervêm no ramo da produção no país.
Este ano estamos num ano de chuva excepcional. Portanto, todos nós estamos a ver as imagens do alagamento da bacia do Longa, da bacia do Lucala. Significa que há menos tomate, perde-se muito mais sob o ponto de vista da própria colheita. Portanto, sim, todos os produtos hortícolas que normalmente nesta altura do ano teriam um preço, com o problema da chuva, a perda, portanto, há menos oferta no mercado do que procura, então o que vai acontecer é que o preço vai aumentar. Essa é uma situação excepcional deste ano do tempo da chuva e que, de uma forma geral, no tempo da chuva, os produtos hortícolas têm sempre um aumento gradual, não é? Este ano, se calhar, é mais abrupto e estamos a sentir mais. De uma forma geral, para além da questão da chuva, tem a ver com a falta de capacidade de integração dos vários atores que estão direcionados ou ocupados com a questão da produção. Nós temos que ter uma produção, tão logo o agricultor coloca a semente no solo, ele tem que saber que dali a tantos meses, a tantas semanas, ele vai ter uma produção expectável de X quilos, toneladas. E é nessa altura que ele se deve começar a preocupar com as questões de transporte, comercialização e também transformação. Portanto, aqui a necessidade, como venho dizendo, a necessidade da integração do setor primário, do setor secundário e do setor terciário, por forma a que a cadeia de valor de cada um desses produtos seja salvaguardada a partir do momento em que a semente vai à terra. Porque quando põe a semente na terra, nós sabemos que vai haver uma produção. Sim, podemos ter questões excepcionais, questões de risco, que devem ser mitigadas pelos seguros de risco, mas, de uma forma geral, é aqui que estamos a pecar por não estarmos integrados. Ou seja, as campanhas agrícolas devem estar sistematicamente alinhadas com a capacidade de transformação também do Ministério da Indústria e do Comércio, que representam os tais 2/3 da nossa economia e que devemos estar integrados quanto a custos e recursos, por forma a que tudo o que vai à terra seja efetivamente utilizado.
Em entrevista feita recentemente à TV Zimbo, Filomena Oliveira diz estar otimista por uma Angola autossuficiente, mas para o efeito defende a conjugação de esforços envolvendo todos os angolanos.
mas é claro que em tempo de chuva se perde muita cultura e, sobretudo, também se perde muita cultura no transporte. Eu tenho que referir que eu acabo de chegar de viagem de Malanje, as estradas estão péssimas. Há muitos buracos, as caixas, o tomate, por exemplo, mesmo acondicionado, ou o abacate, mesmo acondicionado em caixas, há tanto buraco, tanto tombo, que ele acaba por ficar amassado também. E essas perdas acabam por se refletir no preço final daquele tomate ou daquele abacate que sobreviveu a toda esta aventura de tanto buraco para poder chegar aos seus mercados principais e, sobretudo, a Luanda. Portanto, há um conjunto de questões que têm que ser tratadas, nomeadamente, e incluindo o tempo em que deve ser apanhado, o modo como deve ser acondicionado, o modo como deve ser transportado e, claramente, a infraestrutura de apoio para que esse transporte e essa logística possa ser feita sem grandes sobressaltos. Porque qualquer risco que seja incluso num desses trajetos, ele impacta automaticamente naquilo que é o preço final ao consumidor. Se o produto está caro nesta altura, é difícil exportá-lo. Mas se nós continuarmos a trabalhar da forma como me parece que agora estamos mais alinhados, de forma mais integrada, mas sobretudo olhando para a organização e a formação dos nossos agricultores, sobretudo das famílias camponesas, no sentido de, através de cooperativas, que conseguirmos criar metodologias de produção para tempo seco e para tempo chuvoso, com certeza que, com a ajuda técnica dos ministérios que intervêm diretamente e que devem fazer a extensão, não só a extensão rural, mas a extensão industrial e a extensão comercial também, se todos trabalharmos em conjunto, teremos com certeza uma Angola com uma produção não só autossuficiente, mas também para exportação.
E o governo angolano gastou no ano passado cerca de 2,3 bilhões de kwanzas a subsidiar combustíveis, mais 500 mil milhões de kwanzas do que 1,8 bilhões que investiu na educação e na saúde. Os dados foram divulgados pelo Ministério das Finanças. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, que analisou o assunto no programa Economia Sem Macas, com estes números, o futuro do país continua comprometido.
Isto choca-me, isto. Eu não sei como é que nós podemos classificar isso. Um país gastar a subsidiar combustíveis mais do que gasta em educação e saúde. E como tu sabes, não é apenas os combustíveis. Agora põe mais 2,1 bilhões de kwanzas em defesa e segurança. Portanto, e visto, não é? Puseram as polícias e os militares todos em alerta por causa dos aumentos, não é? Quer dizer, isto é uma coisa. E depois o governo, o presidente vai inaugurar hospitais, o governo tem sempre a dizer que está a investir em saúde, que está a investir em educação, e depois os números são estes, a realidade é esta. Eu acho que o presidente devia ter de inaugurar bombas de gasolina, porque é lá que gasta mais dinheiro, não é na educação, não é na saúde. Eu não sei como é que isso pode. Não sei que futuro tem um país, não é, que gasta mais a subsidiar combustíveis do que gasta em educação e saúde. Não sei qual é o futuro desse país. Os resultados estão aí. Mais de cerca de 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. O nosso índice de capital humano é dos mais baixos a nível mundial. É abaixo da média da África Subsaariana. É abaixo da média dos países de rendimento baixo. Esses é que são os resultados desta política, destas prioridades que estão estabelecidas. Prefere-se andar de carro, não é? Lá já também os direitos atuarantes. Preferimos andar de carro do que andar de. Um dos problemas principais é nós não termos transportes públicos. Então, 2,5 mil milhões de dólares não dá para começar a montar um sistema de transportes públicos minimamente eficiente. Eu não consigo entender. Portanto, nós gastamos em defesa e segurança, mais os subsídios, 4,4 bilhões de kwanzas. Em educação e saúde, gastamos 1,8 bilhões de kwanzas. Gastamos mais 2,5 vezes na defesa e segurança e no subsídio aos combustíveis do que gastamos em educação e saúde. Quando toda a gente sabe que o petróleo vai acabar, quem vai ficar são os angolanos. E os angolanos precisam estar preparados para gerir o país e com estas prioridades, com estas políticas, não sabemos.
Sobre a polémica dos subsídios aos combustíveis, o economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho diz ser a favor da eliminação gradual e questiona a falta de informações sobre a estratégia do governo sobre este assunto.
Essa eliminação gradual tem que ser conhecida antecipadamente. E é isso que o governo não está a fazer. Nós não conhecemos a estratégia do governo de eliminação dos subsídios aos combustíveis. Nós sabemos que é gradual. Diz que é até 2025, mas falo o que falo. O governo já disse tantas datas que não acredita no que diz. Mas é preciso que haja um compromisso de eliminação dos subsídios aos combustíveis faseado. Vai doer, Manel? Vai doer muito, a toda a gente. Eu sou um defensor dos subsídios aos combustíveis. Eu vou ter que mudar a minha vida se o gasóleo ou a gasolina aumentar para 900, como se espera que aumente. Isto vai afetar toda a gente e vai afetar a minha vida, como é óbvio. Mas esta dor de curto prazo faz todo o sentido, porque isto vai permitir libertar dinheiro para outros setores, nomeadamente para a educação e saúde. E, sobretudo, Manuel, vai introduzir eficiência na economia. Numa economia de mercado, os preços são os incentivos. A economia de mercado funciona através da interação entre os agentes económicos. Os agentes económicos interagem através dos preços. E mais do que isso, não é ficar por aqui pelos combustíveis. Temos outros, temos a água, temos a luz, temos as telecomunicações. É preciso que haja realismo nos preços em Angola. Isto vai conduzir a uma melhor aplicação dos recursos. Agora, temos que medir, e temos também que ter medidas de mitigação desses efeitos. Porque se os poucos subsídios beneficiam mais os mais ricos, quando eles são retirados, prejudicam mais os mais pobres, sobretudo em Angola, que não há um sistema de transportes em condições. E, portanto, é preciso apostar nesses efeitos de mitigação. Há um programa que é o Coenda, que foi criado para isso. E depois há outra coisa, é a transparência. O governo tem que dizer, eu tinha tido uma boa oportunidade de fazer isso. Publicou ontem os gastos com os subsídios aos combustíveis. Podia ter acrescentado informação sobre que tipo de poupanças é que realizou com o aumento da gasolina de 160 para 300, para 300 quantos. Quanto é que poupou em termos de subsídios e para onde é que foi esse dinheiro? Porque as pessoas vão aceitar muito melhor, as pessoas vão compreender muito melhor a eliminação dos subsídios aos combustíveis. Se houver da parte do governo essa transparência, dizendo, sim senhor, nós estamos a aumentar, porque isto vai custar, e vamos ter medidas mitigadoras, nomeadamente no âmbito do coenda.
Entretanto, com a greve geral dos trabalhadores nos derradeiros dias da segunda fase, o impacto na economia e em outros serviços está a ser considerado bastante penoso para os angolanos. O líder da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, lamenta o facto do governo angolano fugir ao diálogo na tomada de decisões com impacto económico e social na vida da maioria das populações.
Porque não basta aqui pensar e fazer, concretizar. Aqui não é suficiente dizer que nós temos que retirar a subvenção dos combustíveis. E eu penso que, olhando para o nosso histórico, de que o Estado teve sempre o papel assistencialista, e porque era ter a omnipresença na economia, e por isso mesmo o preço do combustível também, o próprio Estado subvencionava. No entanto, ao retirar isso, tem que ter muitos cuidados, porque quando se sobe o preço do combustível, sobe o preço da corrida de táxi, e subindo o preço da corrida do táxi, em cascata sobe os preços do produto de bem de primeira necessidade, e como o grande sofredor é sempre o cidadão, o consumidor, o povo em geral, aquele que efetivamente já não tem um pouco para se alimentar, é a ele que essas medidas vão incidir bastante negativamente. No entanto, para dizer aqui, que o governo deveria, ou o executivo, deveria adotar primeiro uma medida de diálogo, de concertação, estudarmos o impacto das medidas que vão ser tomadas na vida dos
cidadãos. Mas, doutor, acha que o governo não tem conseguido dialogar com os vários setores, quer da classe empresarial, política e também da sociedade civil, no sentido de encontrar um consenso em função dos vários desafios que o país tem?
Obviamente que não, e é só olhar, por exemplo, se eu faço um diálogo de faz de contas. Só isto justifica que enquanto o executivo está a negociar com os sindicatos, o Presidente da República surge numa reunião do seu partido, dando resposta a questões que estão a ser negociadas, na verdade, pelo representante do Executivo e os sindicatos. No entanto, não conseguimos entender o porquê do Presidente da República, na reunião do Comitê Central, veio falar do próprio decreto que já aprovou para o aumento dos salários e subsídios para os professores universitários e toda a função pública, os 30 mil quadros. Foi com base em quê? Qual é o estudo que foi feito? Isso satisfaz? Quer dizer, pensou e levou a concretizar. Isto não é sério. E assim não se consegue fazer país. Assim não se consegue resolver o bem-estar dos cidadãos. É importante que o Presidente da República entenda que o país é um todo. E deve saber, às vezes, que há valências importantes que não estão do lado dele. Não basta só ali no plantão. Ele tinha que abrir a corrente da abordagem, a corrente do diálogo, uma envoltura muito mais abrangente, na verdade, porque não basta no Conselho Nacional de Concertação Social. Também ali, às vezes, são muitos yes men e lá não se resolve nada. Ou então o Conselho Econômico e Social tem, não sei se é suficiente. O Conselho da República está um pouco. Então era importante envolver um diálogo muito mais abrangente.
Para o também economista Manuel Fernandes, o conjunto de medidas que o governo angolano tem vindo a tomar nos últimos tempos não são suficientes para atrair o investimento externo, bem como para criar condições de desenvolvimento sustentável.
Essas medidas que o Executivo está a tomar, primeiro, sobre a greve na função pública, é uma reivindicação e acredito que não se vai esgotar e não se vai resolver com os aumentos que foram feitos agora, porque não resulta de um estudo e de um debate entre os sindicatos e o Executivo. Mas sim uma proposta do titular, talvez, no intento de poder inverter a tendência reivindicativa no país. Mas acredito que não vai resultar. E por outro lado também, o aumento das taxas fiscais, as taxas de importação, isto também vem penalizar. Como é possível aumentar o preço da importação do leite a 40%, do açúcar, do arroz? O que é que nós temos em termos de produção nacional para efetivamente combater essa importação desses produtos?
Nós estamos vindo a assistir a uma série de programas que o Executivo tem estado a aprovar, tudo direcionado para a perspectiva de uma melhor diversificação da economia.
A diversificação tem que ser do discurso para a sua concretização real. E uma coisa, não se pode aqui concretizar a história do desenvolvimento de um país se não alinharmos efetivamente a coragem, a vontade e a própria ação. O que é que nós temos do ponto de vista da ação nisso? São mesmo discursos. Por quê? Porque nós não temos, do ponto de vista do ambiente de negócio, não temos nada ainda criado do ponto de vista de condições capaz de atrair investidores estrangeiros para vir criar projetos na nossa economia. E nós não vamos conseguir tornar a nossa economia gigante se não tivermos outros investidores, pessoas de outros quadrantes que vão para vir investir aqui no nosso país. Enquanto nós continuamos a ter um país pobre, enquanto tivermos a ter uma estrutura social maioritariamente desempregada, enquanto tivermos depreciação da moeda em larga escala e a inflação galopante, é claro que efetivamente isso não mobiliza qualquer investidor, porque ele, quando vai investir num país, tem que ter uma estrutura social capaz de adquirir os produtos que ele vai produzir. Você sabe que a estrutura social maioritária daquele país não tem poder de compra porque é pobre ou é miserável, isso inibe, né? E depois, não se está a fazer um investimento sério e concreto do ponto de vista da rede viária, que também é um elemento fundamental e mobilizador no âmbito que estamos a falar aqui do ambiente de negócio. Para além de falar da própria rede domiciliar de água e luz, que é importante para qualquer investimento. Todo investidor ainda tem que pensar em fontes alternativas e isto não é positivo. Porque o que nós temos aqui que defender não é tanto combater a importação dos bens e serviços, não. Nós temos a importação de bens e serviços, não é isso. O que nós temos que fazer é criar, na verdade, mecanismos para que os produtos sejam produzidos aqui nacionalmente, na verdade, estejam ao alcance do cidadão. Porque não interessa, com uma constatação que tivemos em Malanje, em que o saco de arroz importado do estrangeiro, estava a custar 14 mil quadras na altura, estamos a falar em 2021, e enquanto que o saco de açúcar produzido lá no projeto que está aí
na Biocom
estava a custar 24 mil quadras. não interessa. Isso é para criar dificuldade na vida do cidadão. No entanto, eu penso de que o que deve disciplinar a dinâmica da nossa economia é a lei da Adam Smith, a procura e da oferta. Porque o que está-se a fazer aqui, por simplesmente quer-se matar a competitividade. Nenhuma economia se desenvolve sem competitividade.
Manuel Fernandes, Filomena Oliveira e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América está nas redes sociais, YouTube, Instagram, X e Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466.
Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de 27 de abril de 2024, um sábado. sábado que vos desejamos que estejam a passar bem, melhor ainda, na nossa companhia. Convosco na apresentação na Guedes, o Jaime Faria está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda média nos 1530, na onda curta são 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras. Em Cabo Verde é a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em Moçambique com a Rádio Encontro, na cidade de Nampula, na cidade de Quelimane, a Nova Rádio Paz e na cidade da Beira. Estamos em FM com a Rádio Pax. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Estamos em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. E estamos também em FM na cidade de Cachungo, com o Lero Bando, em Gabu e Rádio Sitchanoki, também a outra parceira, a Leste FM. Na cidade de Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e na cidade capital, Bissau, estamos em FM com a Rádio Pijigiti e com a Rádio FM, Capital FM, aliás. E não esqueça, estamos também em São Tomé com o retransmissor, ou através do transmissor local da Voz da América. Não esqueça, pode também escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com. De darmos uma volta pelo mundo em notícias, sabermos a atualidade neste sábado, o que é que se passa pelo mundo, vamos ter aqui memórias de abril de um antigo prisioneiro político, Luís Fonseca, e depois uma conversa sobre vários temas com o jornalista de investigação angolano Rafael Marques. Mas agora vamos então saber o que é que se passa pelo mundo neste sábado.
Vamos então às notícias, uma vez mais aqui Álvaro Lugero Andrade, a técnica é segurada por Al Santos, um homem armado assassinou uma conhecida tiktoker iraquiana, Unfad, na noite de ontem, quando a influenciadora digital se encontrava dentro do seu carro em frente à sua casa em Bagdá, disseram hoje as autoridades. O coronel Abdullah Ali, da polícia, informou hoje à agência de notícias EFE que o agente se aproximou numa moto e atirou contra a influenciadora com uma pistola de 9mm. O amigo da TikToker, que estava no carro, também ficou ferido no tiroteio. O Ministério do Interior está à procura do agressor para descobrir o motivo da sua motivo do crime. Gulfamadi Sawadi, conhecido na rede social TikTok como Unfad, conquistou centenas de milhares de seguidores na aplicação na qual publicou vídeos com danças iraquianas. O ministro das Relações Exteriores do Irão anunciou hoje a libertação antecipada de tripulantes de diferentes nacionalidades de um navio de bandeira portuguesa pertencente a uma empresa de um israelita capturado a 13 de abril pela Guarda Revolucionária Iraniana no Golfo Pérsico. O tema humanitário da libertação da tripulação do navio preocupa-nos seriamente, disse Hossein Amir Abdullahin durante uma conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, segundo a agência pública iraniana IRNA. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, lamentou hoje a detenção em Portugal do procurador da República Eduardo Mancanha, alegadamente apanhado com droga, e sublinhou que o caso está a ser tratado entre as magistraturas dos dois países. Em declarações aos jornalistas da chegada a Bissau, proveniente de Portugal, disse ter ficado reconfortado com o comunicado do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, que suspendeu o procurador, que, no entanto, se encontrava de licença para doutoramento em Portugal, e ainda ordenou que seja instaurado um processo disciplinar. O Manuzi Soquimbalo afirmou que o caso está a ter alarido da Guiné-Bissau mais do que em Portugal, onde, disse, o procurador detido está a ter um tratamento que coaduna com o seu estatuto. Em Londres, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje para exigir um cessar-fogo imediato em Gaza, bem como o fim da venda de armas por parte do Reino Unido a Israel. Os manifestantes, entre os quais o antigo líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn, bem como outros políticos e sindicalistas, seguiram da Praça do Parlamento até o Hyde Park, onde foram proferidos discursos diversos. A manifestação, organizada pela campanha de solidariedade à Palestina, e coincidiu com um protesto menor na Avenida Pall Mall, realizada por ativistas pró-Israel, foi acompanhada por perto por numerosos policiais. O exército da Rússia lançou hoje uma série de mísseis contra a Ucrânia durante a noite, durante as primeiras horas de hoje, em ataques que pareciam ter como alvo a infraestrutura energética do país. Enquanto isso, Moscovo disse que os seus sistemas de defesa aérea interceptaram mais de 60 drones ucranianos na região sul de Krasnodar. A Força Aérea da Ucrânia, por seu lado, informou hoje que a Rússia lançou 34 mísseis contra a Ucrânia durante a noite, dos quais 21 foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas. Aqui nos Estados Unidos, estudantes que protestam contra a guerra Israel-Hamas em diversas universidades, alguns dos quais entraram em confronto com a polícia com equipamento anti-mutim, invadiram os campos hoje e prometeram manter os protestos enquanto várias faculdades escolares condenaram os reitores das universidades que apelaram à intervenção da polícia. Na Universidade de Columbia, por exemplo, continuam negociações com os estudantes de um acampamento pró-palestino no campus da Escola de Nova Iorque. O Senado da Universidade aprovou uma resolução ontem que criou uma força-tarefa para examinar a liderança do governo que na semana passada convocou a polícia na tentativa de limpar o protesto, resultando em brigas e mais de 100 prisões. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa elogiou as conquistas do país sob a liderança do seu partido, o ANC, hoje, enquanto celebra 30 anos de democracia, o mês antes da eleição mais importante em décadas. Os sul-africanos vão às urnas a 29 de maio, três décadas depois das primeiras eleições democráticas.
Foram as notícias das histórias da atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Revolução dos Cravos, 25 de abril de 1974, é uma obra dos portugueses e foi há 50 anos. Mas a luta pela independência das então colónias, em África, em particular a luta na Guiné, foi um acelerador desse evento. A leitura do antigo prisioneiro político e diplomata cabo-verdiano e também antigo secretário-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, Luís Fonseca, em entrevista à Voz da América.
Eu penso que é necessário que reconheçamos os protagonistas, reconheçamos aqueles que efetivamente foram os autores, foram quem efetivamente deu o golpe final ao colonial fascismo em Portugal, e sem dúvida foi o movimento das Forças Armadas. Isso é algo que não se pode rejeitar. Um outro aspecto também é que não se tratou apenas de um golpe militar, mas também uma verdadeira revolução, na medida em que a questão não se passou apenas nos quartéis com a eventual tomada do poder de uma facção militar ou da perda de controle por parte das autoridades e a entrada em vigor de um novo regime. Não, porque imediatamente, no mesmo dia, por aquilo que nós pudemos acompanhar e acabamos por vir a saber depois, houve uma verdadeira revolução. Na medida em que o povo, essa atuação muito simbólica de levar os escravos para meter nos canos das espingardas, o povo abraçou o 25 de Abril e abraçou-o como sendo um dia seu, como sendo uma revolução sua. Por isso, não se pode deixar de reconhecer que o 25 de Abril é em primeiro lugar, uma conquista do povo português. Mas não se pode também dissociar essa conquista do povo português das lutas de libertação que tiveram lugar nas colónias. e sem as quais que foram lutas essas, que foram um verdadeiro acelerador do processo de revolucionário em Portugal e que acabou por desembocar precisamente no dia 25 de abril, levado a cabo por militares, porque resultou sobretudo da constatação da impossibilidade de uma vitória militar, particularmente na Guiné. E daí que se tenha de realçar, efetivamente, o papel importante que a luta do PRGC teve no chegar a esse dia. Porque foi particularmente na Guiné onde as movimentações foram mais intensas, no sentido da criação do movimento das Forças Armadas. A maior parte dos comandantes, dos dirigentes do MFA passaram pela Guiné, inclusivamente o próprio general Spínola tinha sido governador na Guiné. Portanto, a luta do PAIGC, e chama a atenção, a luta do PAIGC quer dizer que os cabo-verdianos também estiveram envolvidos nesse processo, porque, da mesma maneira como, isso aliás é uma questão bastante interessante, de um lado os cabo-verdianos eram apresentados como o grande produto do lusotropicalismo, que viria, de certa maneira, a encarnar o grande sonho daquele Portugal pluricontinental, e que seria o resultado dessa chamada missão civilizadora de Portugal nos trópicos, isso para o consumo do estrangeiro e também para, de certa maneira, para nos enganar a nós, os cabo-verdianos, mas na Guiné-Bissau éramos os piores diabos que podiam existir, porque éramos apontados como sendo os responsáveis por todos os problemas que o exército português enfrentava na Guiné. Por isso, não é possível dissociar os cabo-verdianos do 25 de Abril, e eu penso que isso é motivo também de orgulho, porque obviamente que estamos associados, sem dúvida, a essa data. Mas, por outro lado, eu penso que são os próprios portugueses que o reconhecem. É de notar que, por exemplo, Cabral é uma das figuras que estão a ser celebradas no quadro do 25 de Abril em Portugal. O papel de Cabral, portanto, é reconhecido pelos próprios portugueses, pelos protagonistas dessa revolução.
A vida em Angola continua nas mãos do MPLA no poder há 48 anos e da UNITA, antiga guerrilha, partido que lidera a oposição. A sociedade civil continua a ser incipiente e com muita falta de visibilidade. O investigador e jornalista Rafael Marques analisou esta situação numa entrevista que conseguiu esta semana à Voz da América aqui em Washington e na qual abordou ainda a corrupção e o estado da justiça. Na conversa com o Álvaro Lugero Andrade, Rafael começou por responder à pergunta se, depois de tantos anos a denunciar a corrupção, ele já se cansou ou não.
Como jornalista, cabe-me apenas investigar e apresentar os factos. O que é que acontece? Depois de ter feito inúmeras denúncias, de ter apresentado esses casos à justiça, o que é que notamos hoje? Falta de respostas. Temos um sistema judicial que emperrou e tornou-se ele próprio no epicentro da corrupção, como já disse aqui várias vezes. Há várias denúncias de corrupção contra o presidente do Tribunal Supremo que hoje tem a responsabilidade, na qualidade de Tribunal de Primeira Instância, julgar os casos de grande corrupção envolvendo antigas figuras do regime. Se o próprio presidente do Tribunal está sob suspeita, por exemplo, este caso do Zeno teve como um dos juízes o presidente do Tribunal Supremo. Então, todo o processo é acusado de inconstitucionalidade. Quer dizer, significa que o presidente do Tribunal Supremo participou de um julgamento em que se cometeram atos inconstitucionais. E como fica? E como ficam as queixas contra o próprio presidente do Tribunal Supremo? Eu apresentei. Nunca houve resposta. Apresentei queixa contra o ministro dos Transportes, por corrupção no governo atual e outras mais. No tempo de Eduardo, o antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, tinha sempre cuidado de responder às minhas queixas e depois transformá-las em queixas contra mim. Mas respondia. Com o atual Procurador-Geral da República, não há resposta às minhas queixas. Simplesmente são ignoradas.
A pergunta que se coloca sempre é porquê que essas situações continuam? O que é que amarra o Presidente João Lourenço ao sistema judicial ou o contrário?
Não houve reformas ao nível do Poder Judicial para garantir que ele funcionasse, que cuidasse desses casos com isenção, autonomia, recursos e, sobretudo, capacidade de entrega. Não é? Não se criaram essas condições. O Presidente, como sabemos, chamou muitas vezes, tem tido encontros regulares com magistrados e, sobretudo, com o Presidente do Tribunal Supremo. Não sabemos o que se passou desses acordos. Mas devo dizer que houve um caso que eu também denunciei do anterior Presidente do Tribunal Supremo e que foi convidado pelo Presidente da República, estamos a falar do Rui Ferreira, a colocar o cargo à sua disposição. E Rui Ferreira fê-lo e deixou o cargo, porque também havia suspeitas de envolvimento em casos de corrupção. Com Joel Leonardo, João Lourenço prefere enterrar todo o seu capital político para salvaguardar a posição de Joel Leonardo. Porquê? Não sabemos. Não é? E já praticamente não tem capital político, não é? Porque a situação socioeconómica do país é de tal forma abismal que a popularidade do presidente já está nos níveis mais baixos que se possam conceber. Para além dessa questão, não houve reformas na administração do Estado. Para quê? Para minimizar, para prevenir a corrupção. Hoje, vemos os mesmos níveis de corrupção, com menos recursos, ou níveis maiores, na administração atual de João Lourenço. E nada é feito para combater esse aumento da corrupção ao nível das instituições do Estado.
No entanto, há uma ideia fora da Angola de que ele tem combatido a corrupção. Começou com um discurso forte, ele sempre de facto refere-se à luta contra a corrupção. Quem está em Angola não sente isto de acordo com o que está a dizer. Por que é esse discurso que é aceito fora e os angolanos dizem que tal não acontece?
É um discurso político. Da mesma forma que no passado se dizia que a Isabel dos Santos era uma grande empresária africana.
Uhum.
Portanto, o que a comunidade internacional diz não reflete a realidade angolana. A realidade angolana é aquela que os angolanos vivem e é aquela que deve ser exposta de forma nua e crua pelos angolanos. Não é? E neste momento, as práticas, os discursos oficiais não têm nada a ver com a realidade, com as práticas do governo. Não é? Temos um governo que continua a ser despesista, com muitas viagens inúteis. Temos um governo com ministros que nada fazem. Quer dizer, não houve reformas para garantir que tenhamos um governo ao serviço da população. Que tenhamos ministros que estejam presentes no cotidiano das populações, que sintam o sofrimento dos cidadãos angolanos e façam alguma coisa para reduzir esse sofrimento. Mesmo em Luanda, por exemplo, nós vemos pessoas que caminham 3, 4, 5 horas para irem ao serviço porque não há transportes públicos e às vezes não têm dinheiro para pagar o transporte. Quer dizer, pessoas que perdem por dia 6 horas para chegar ao serviço e ir para casa, 6, 7 horas, 8 horas. E resultado, o rendimento é mínimo.
Não é?
Então, não se organizam sequer aquilo que é essencial. Não vemos um governo preocupado a acordar e a preocupar-se com os temas centrais que estão na mesa. Qual é a preocupação do governante angolano? Onde é que há orçamento para desviar?
Essa é a preocupação básica do dirigente angolano.
Entretanto, com este cenário que acaba de descrever e que tem descrito várias vezes, Angola, no entanto, tem uma oposição. Tem uma sociedade civil que está presente, há um parlamento que funciona. Onde está a oposição? Onde está essa sociedade civil que podiam posicionar-se contra o que está a dizer que não está bem em Angola?
De uma maneira geral, a sociedade civil tem estado a posicionar-se, não é? Não temos uma sociedade civil organizada, estruturada, como gostaríamos que funcionasse. Mas as pessoas falam, o que nós temos é de começar a conceber é como utilizar nessas ações, nessas críticas, o conhecimento e o princípio da solução. Porque somos todos angolanos e o país só mudará quando nós conseguirmos chegar a um entendimento sobre qual deve ser a melhor forma de governação para Angola. Não é? E essa é uma decisão que devemos ser nós, angolanos, unidos a tomarmos. Não é uma decisão que devemos deixar nas mãos do presidente, do parlamento ou da oposição. Porque tem a ver com as vidas de todos nós.
Mas a luta política faz-se a nível do partido, dos partidos.
Com certeza, mas nós temos a degradação, a fossilização dos movimentos de libertação. E quais são os dois partidos em Angola? Quer da oposição, quer do no poder.
Do poder.
Movimentos de libertação.
Que
não conseguiram adaptar-se às novas, às novas gerações. Quer dizer, continuam muito amarrados ao seu passado histórico. Não é? E, portanto, nós temos que nos libertar dessa mentalidade. Temos de construir outros caminhos, porque Angola não pertence nem ao MPLA nem à UNITA.
E por que não há, vou usar um termo, um refrão político ou partidário, uma terceira via?
Porque a sociedade angolana continua extremamente dividida. Por isso é que nós não temos uma terceira via. E para que tenhamos uma terceira via, nós devemos optar, primeiro e acima de tudo, na busca de ideias comuns para que nós sejamos liderados por ideias, não é? Que nos congreguemos à volta de ideias e não à volta de pessoas. O que nós continuamos a fazer até hoje é seguir pessoas. Pronto, olha, agora apareceu A ou apareceu B, olha, agora chama o fulano. Mas quais são as ideias para o país, não é? Devemos seguir ideias muito específicas. E temos que produzir essas ideias para que Angola seja um país melhor, para que Angola tenha futuro e que os angolanos saibam, sobretudo, elevar o respeito mútuo. É uma sociedade onde hoje não há respeito. É, quer dizer, os valores estão todos atirados na lama, não é? Então precisamos valorizar, dignificar o cidadão angolano. E só assim nós poderemos construir terceiras vias, outras vias, a todos os níveis. E fazer ressaltar lideranças que tenham vontade de liderar, conduzir pela via do conhecimento e não pela via da prepotência, da arrogância ou de um suposto, de uma suposta demagogia populista. Isso não dá resultado.
Tem feito, já falamos sobre isso no início, a sua carreira na luta contra a corrupção, já foi prémio Transparência Internacional. Muitas vezes também tem-se uma ideia de África como sendo um continente de corruptos, um continente onde só há corrupção. Saindo um pouco de Angola, sobrevoando outros países africanos, como vê o combate à corrupção também, nesses países onde também, para haver corruptos, há que haver corruptores?
Corretamente. Olhemos para o caso do Botswana, é um exemplo de boa governação em África. Olhemos para Cabo Verde, um país com recursos mínimos, é um exemplo de boa governação em África. Apesar dos cabo-verdianos dizerem que não fazem parte da África.
Pode responder ou não?
Pode responder. Bom, mas só para dizer que há bons exemplos. A questão é quando falamos de Angola, falamos de Moçambique. Nós, nesses países, em particular porque estamos a falar mais da África lusófona, gostamos dos maus exemplos. Não é? Mas temos bons exemplos e devemos seguir os bons exemplos. Não é? E como se faz isso? Em Cabo Verde, certamente, não se toleraria, ou no Botswana, em países que primam pela boa governação, pela manutenção de magistrados, de ministros, que estejam bastante ligados a atos de corrupção ou que tenham, pairam sobre si várias suspeitas, não é? Quer dizer, essas suspeitas teriam de ser antes esclarecidas. Não é o caso dos nossos países. E a luta pela corrupção deve começar pela moralização daqueles que se engajam nessa luta. E nesse momento, não se nota, se olhar nas ações do próprio presidente angolano, contrariamente, por exemplo, ao que vemos na Zâmbia, é um exemplo, o presidente zambiano dá exemplos de parcimónia, de boa gestão de recursos ao seu dispor. E é com isso que ele moraliza os seus. Em Angola fazemos o contrário. Por exemplo, grande parte dos contratos públicos são atribuídos sem concurso público. E é o presidente que o faz. Como vai moralizar a sociedade se não há controle? E vão sempre para as mesmas empresas. Quer dizer, então, essa forma de contratação simplificada, como é chamada, por ajuste direto, é uma forma de criar monopólios, não é? E qual é o resultado desses monopólios? Fizeram-se obras melhores? Diminuíram-se os níveis de corrupção? Quer dizer, e não fazemos estudos, não há, ao nível do Parlamento, discussões sérias que permitam olharmos para estes casos e vermos se os resultados foram positivos ou negativos. Aquilo que vemos de forma empírica, os resultados são negativos desse tipo de práticas. Quer dizer, porque facilitam, promovem cada vez mais a corrupção e o acesso restrito ao poder, não é? Por parte de um grupo pequeno.
Quanto ainda africano, também muitas tendências têm criticado o facto de constituições, de políticas, dos partidos praticamente reproduzir o que é feito na Europa, particularmente nos países ocidentais. Mas há uma nova geração de pensadores jovens, estou a falar de gente de 35, 40 anos, que já idealizam, se quisermos, terceiras vias ideológicas no continente africano. Eu acredito ter encontrado e ter lido esses pensadores. Por aí, por onde anda o futuro do pensamento africano, a partir das academias, a partir dos movimentos já civil?
Há esse movimento. E, mais uma vez, voltamos à questão do conhecimento. Nós temos um conhecimento próprio das nossas sociedades, que deve ser posto em prática. Por exemplo, quando penso em Angola, uma questão que deve ser fundamental para a moralização da sociedade é a reformulação do próprio poder tradicional. Para participar em questões de justiça, de organização das comunidades e tudo mais. Então, temos de investir algum capital na pesquisa, na elaboração de estudos. E é aí onde nós encontraremos, porque o que é que nós fazemos, por exemplo, nas discussões? Reduzimos tudo àquilo que nós importamos do Ocidente. Olha, a Constituição diz que agora devemos ter as autarquias. Então vamos fazer as autarquias. A Constituição determina 2 mandatos, mas há países que permitem 3 mandatos, então vamos mudar para 3 mandatos. Não é? E não saímos disso, quando podemos discutir muito mais sobre as nossas experiências cotidianas, que são aquelas que nos informam como devemos gerir o nosso presente e organizar o nosso futuro. E é isso que nós devemos fazer, investindo mais em estudos, em diálogos construtivos, não é? Com base na recolha de elementos da nossa própria realidade que nos permitam determinar o melhor modelo de governação, o melhor sistema político para servir os interesses das nossas sociedades.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 27 de abril de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço com um abraço, Jaime Faria e Ana Guedes. Amigos, então, até amanhã.